Crazy Metal Mind.
Headbangers, hips, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romulo Metal e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Estamos aí pra gravar o episódio 53. E hoje estamos com o escritório Crazy Metal Mind lotado.
Nossa, demais.
Estou eu aqui, Romulo Metal, como já falei. Temos também Daniel Ezerhard.
Sou eu. Arena!
E temos ali no cantinho, Cid Moreira.
Boa noite.
E era isso, pessoal. Eu não sei o que aconteceu aqui. O pessoal deixou a gente na mão, não apareceu gravar. Nem Murilo, nem o Douglas. Eu acho que eles estão tendo um lance, os dois. E estão saindo juntinho.
Quinta-feira, 26 de julho. Vai começar o podcast.
Ai, tu acabou
com de... com Rômulo Metal e Daniel Ezerhard.
Tu deu a data da gravação, tinha que ser o lançamento.
Eu errei.
Ah, então, queridos ouvintes, a gente tá sozinho, ficou na mão, mas a gente não vai deixar vocês ouvintes na mão. A gente tá aqui pra gravar e seja o que Deus quiser.
Eu só quero dizer uma coisa. Eu me esqueci. Eu
porra, Alzheimer de merda.
Daqui a pouco eu lembro, cara.
Enfim, estamos sendo transmitidos pela Rádio Rock Club, só clicar no banner dos caras e nós estamos todo domingo lá falando a mesma coisa que aqui, porque eles só retransmitem nosso podcast, mas vale a pena ouvir lá porque muito legal.
É, legal, muito legal. Pois é, e hoje, então? Hoje estamos aqui, eu e ele, eu e Rômulo e eu, e felizes, eu diria, porque eu já cansei do Douglas, entendeu? Cansei do Douglas, eu cansei dessas pessoas que leem Wikipedia.
É isso.
Eu falo mesmo na cara. Cansei do Murilo, entendeu? Porque ele fica com esse negócio de aula de balé. Então, assim, vai dar o cu de uma vez.
E desde sempre, tudo sempre foi claro pra todo mundo que pra esse podcast ficar bom só precisa de mim e do Daniel. E foda-se.
É, sempre foi assim: quem discorda, pega e continua discordando.
E ainda temos o Cid aqui pra dar uma força quando precisa.
É, não me esqueçam.
Hoje o Cid vai participar loucamente.
Mas demais, vocês puderam sentir o gostinho no podcast passado.
O Cid tá cada vez mais presente.
É.
Então vamos para o assunto de hoje, que é o álbum homônimo da banda Skid Row.
Ou como diria Murilo, que graças a Deus não se faz presente, não é Skid, é Skid Row.
Skid Row.
Então, o que dizer?
Então, foi o primeiro álbum dessa banda norte-americana, gravado em 86. O que eu acho engraçado é que essas bandas grandes normalmente lançam o primeiro álbum já chutando bunda loucamente. O primeiro álbum é um dos melhores, cara. Eu não consigo entender isso. Os caras novos, sem muita experiência e fazendo um negócio incrível.
Pra mim, que sou fã do Skid Row, gosto mesmo do Skid Row, não é o melhor álbum deles. Tem vários clássicos ali, mas eu acho... É que assim, ó, eu tenho quase certeza que o Romulo prefere esse álbum deles, não é verdade?
Eu fico um pouco dividido, mas eu acho que sim. Esse aqui ainda supera, na minha opinião, um pouco. Porque
É isso, exatamente. É o que eu ia dizer. É o álbum mais glam rock farofa, hard rock cru do Skid Row. O segundo álbum, que é o Slave to the Grind, já tem um pé no heavy metal. É um hard bem mais pesado. Que me agrada mais e é mais do estilo do Sebastian, né? O primeiro é mais do estilo dos Skid Rows mesmo. Os Skid Rows, os que sobraram. Porque eles são mais farofão mesmo. Eles curtem mais. Eu acho ele bom o álbum, cara. Bom mesmo. Mas, não, ele fica quase empatado pra mim com o Slave to the Grind. Pelos motivos que o Romulo falou. É farofão mesmo. É hard rock farofa anos 80 na veia, cara. Total.
É, que é mais minha praia, por isso esse acho que seria o meu favorito. Se bem que o segundo álbum tem bastante baladinha também, mais farofa, tipo Wasted Time e In a Darkness Room.
Tem. Bah, Wasted Time era o Quicksand Jesus, né, cara?
É, mas a Quicksand Jesus já é um pouquinho mais pesada, mas ainda...
Ah, é baladinha, amigão, que isso. É aquela Quicksand Jesus, I'm so far away without you.
O álbum foi lançado em janeiro de 89, para minha surpresa, porque a gente já gravou um podcast Skid Row, mas eu não lembrava, tinha esquecido que a banda era tão nova, cara. O primeiro álbum de
89. Cara, Sebastian tinha 21 aninhos, era um bebê.
É uma banda dos anos 90, então, praticamente.
Sim, claro, o Skid Row. O Skid Row no Brasil, cara, ele entrou no Brasil com a MTV. Ele começou aqui por causa da MTV. Eu me lembro de ver o primeiro clipe do Skid Row, cara. Era que eu vi, né? Não sei se já tinham outros antes, mas que eu vi. Foi o In a Dark Room, que é o clipe de In a Dark Room, que são cenas de um show ao vivo. Que eu olhava e dizia, cara, que cara gay, Sebastião. Sabe aquelas implicâncias de guri novo, assim? Sim, tipo, não gosto. Aí quando eu comecei a conhecer, eu falei, cara, esse troço é muito a poder. E hoje em dia sou fã do cara. E como o Rômulo já disse da outra vez, conheci, tive o prazer de conhecer essa lendária figura. Pra mim, um dos maiores, se não o maior, vocalista em termos de presença de palco. E cara, ele lida com o público de uma maneira que eu já falei 20 vezes, mas é sensacional. O cara sabe, ele domina o público, velho.
É um dos melhores frontmans que eu já vi.
Olha, velho, tu vê esse cara, tu é impressionante. Mesmo, de verdade. E ao vivo, o cara é um queridão master, tá ligado?
E eu devo agradecer ao Daniel, porque se eu conheço o Skid Row é graças a ele. Olha só que bonito. Mais uma
coisa. Cara, isso é mais um orgulho. Além de Doors, tu ia falar, né?
É, exatamente. Foram as duas bandas. Na verdade, teve mais uma, mas essas duas foram as que me apaixonei à primeira vista.
Que bonito. E, cara, e eu tenho orgulho, de verdade, porque assim, a Doors já não é a primeira pessoa que apresenta. E legal porque eu conheci Doors assim também. Fui apresentado pela minha prima, a Doors, e gostei pra caralho. Assim como eu fiz contigo. E Skid Row também, cara. Pra algumas pessoas, eu fui o cara que apresentei Skid Row. Porque, incrível que pareça, pra mim, que sou fã, e provavelmente pra ti que conhece Skid Row, muita gente nunca ouviu falar de Skid Row, cara.
Não.
Cara,
não.
Tem.
Mesmo rock and roll, não, cara.
Não, cara, mas eu digo.
Eu concordo que não é uma das grandonas do rock, assim, é um pouquinho mais underground, digamos, tá um nível abaixo, assim, de mainstream, mas ainda é bastante conhecida, cara, não dá pra dizer.
Não, quem é aficionadinho de rock, sim, mas eu conheço já de falar, bah, aquela banda, o cara, essa foto, quem é esse cara aí? Esse aqui é o Sebastian, tá ligado? Que tem aquela foto minha com ele. Quem é o Sebastian? Toca no Skid Row, tipo.
Pensando melhor, agora faz sentido, porque eu já era roqueiro e conhecia Skid Row só de nome, até que eu te pedi, se eu não me engano, foi eu que te pedi, bah, me manda umas músicas que rolou aí que eu quero conhecer, contou umas 15.
Foi isso mesmo.
E daí foi uma
Cara, foi muito louco, mas assim, eu já apresentei, não que eu tenha que apresentar Guns pra alguém, mas eu já fiz gente gostar de Guns N' Roses, cara.
É, Guns foi o Douglas. Vamos pro Skid Row, pro álbum.
Vamos, quero falar. É um álbum farofão, gosto pra caralho. Era isso então. Falou, gurizão.
Então tá, vamos pros e-mails. Vamos pras faixas. O álbum começa já com... É importante falar a formação da banda?
Cara, eu acho que sim.
Eram cinco membros clássicos. Que seriam aí, Daniel?
Deixa eu falar, então. Nosso amigo Rob Afuso nas baterias. As baterias é ótimo, né? O Rachel Bola, o fundador da banda, baixista. Scott Hill, o guitarrista. E Dave the Snake Sabo, né, cara? O grande Dave the Snake Sabo. Guitarrista também, fazia seus backings. E o nosso mestre maior, Sebastian Bach.
Vamos fazer diferente, não vamos separar o podcast faixa por faixa.
Não precisa não, vamos embora.
Esse aqui vai ser diferente porque o patrão ficou louco. A gente tá sozinho aqui, a gente vai fazer como a gente quiser. Não que os outros dias não sejam como a gente queira, porque a gente manda essa porra mesmo, então foda-se. E a faixa que abre esse lindíssimo, belíssimo, cheirosíssimo, gostosíssimo álbum é Big Guns.
Cheguei a salivar aqui quando falou, cara.
Big Guns, o que dizer de Big Guns, né? Um dos clássicos deles, né? Uma das mais famosas.
Big Guns! Put it at my heart! Bang, bang, shooting like a fire is
música foda, me arrepiei aqui contigo.
É, muito boa essa música. O Sebastião canta aí de vez em quando. Baita música, eu curto muito. Tem um clipe dessa música.
Olha só, tem um clipe, nossa.
Vamos combinar que em 89 não eram todas as músicas, tinha um clipe, né, cara? E é bem divertidinho, cara, esse clipezinho. Eu acho legal a gente comentar, cara, que esse álbum, meus amigos, ele chegou no número 6 da Billboard. Entendeu? Ganhou 5 discos de platina, o que não é pra qualquer um.
Olha só.
Pô, mas é verdade, cara. Isso foi meio surpreendente. Ainda mais esse, ó, que é uma banda que. Acho que nos Estados Unidos ela é muito conhecida. Eu não tenho essa dimensão. É que eu acho ela muito, muito subestimada, cara, aqui no Brasil.
Cara, o que eu vou dizer? Eu acho que das bandas de glam, hair metal, é a top. Talvez em, assim, ser conhecida. Eu acho que parelho com Bon Jovi. Que Bon Jovi não ficou mais tão glam, virou meio mais popzinho.
É, quer dizer, Bon Jovi é muito maior, mas, né?
Assim, hard rock anos 80, pra mim, isso que voou no topo.
Ah, eu também, velho. Enfim, Vegans, cara, eu não sei o que te dizer dessa faixa, cara. Eu sei que...
É uma das mais pesadinhas, né? Ela não é tão calminha assim.
Não. Não é balada, nem perto disso. É um farofão pesado, entendeu? Se é que tem como usar esse termo, né?
E praticamente todos da banda compuseram ou ajudaram nas composições. Procura, né? Foi uma das únicas músicas
do álbum. Tu que é um cara que gosta de compositores, o Sebastião quase não compôs nada, né?
É, pois é. Mas ainda é da banda, aí tudo bem. Eu não curto, tipo, um Bon Jovi da vida que contrata um compositor.
É, o baixista, que é o fundador, e o Snake, que é o guitarrista, são o Rachel Bolan, que é o baixista e fundador. São os principais compositores, pelo menos desse disco, né?
E a segunda música, Sweet Little Sister.
Essa já é uma música mais alegrinha, né? É uma coisa meio... Cara, eu diria que essa é uma música que representa muito o glam rock, cara. Essa é uma música bem mais alegrinha, assim, tá ligado? Enfim, pelo nome, né? Sweet Little Sister, doce irmãzinha. Tu já pode entender do que vai se falar. Fala de mulher, fala de uma mina de um jeito mais, assim, digamos...
Inocente?
Não.
Juvenil?
Essas grupos do rock and roll, né?
Essas que o Daniel tava cansado de pegar.
Ela é mais... Não, eu nunca fiz isso.
Isso antes não de ser um cara comprometido.
E, claro, isso, mas nem assim. E é isso aí, ela fala de uma mina, tatuagem, que, né, faz misérias ali e lá. É uma groupie. Mais ou menos descreve uma... Ele, não sei quem, né? Descreve uma groupezinha. Então, cara, que quer mais... rock farofa do que uma música falando de uma grupo, cara.
Um dos principais assuntos dos caras.
Sim, cara. E é por isso que eu digo, essa é uma dela, entendeu? É que assim, ó, vai ser muito difícil eu comparar as músicas desse álbum, porque a maioria delas
é no mesmo estilo.
Tem essa temática, exatamente. Tem essa temática de tipo, ah, aquela guriazinha que era assim assada, eu peguei e comi, ela faz isso e faz aquilo. E é isso. Essa eu acho que é um dos... Dos hinos desse climinha group motherfucker que alguém pega e é feliz.
Entendeu? E a número 3, Can't Stand the Heartache.
Heartache é tipo dor no coração, entendeu? Não consigo. Can't stand é não consigo aguentar, assim. Ele fala de uma. De alguém que tá apaixonado, adivinha, por uma pessoa que também é nesse estilo muito louca, entendeu?
Não entendi.
Não, tipo a group, entendeu? É isso que eu tô falando. Todo o estilo de mulher que tu sabe que as pessoas falam nessas músicas de hard rock, farol. A guria que é tatuada, que vai lá atrás vai lá no carro, no banco de trás e dá pro cara, que é maluquinha, usa drogas e faz o diabo, entendeu? Que a gente vê, inclusive, por aí.
Bastante, né, Daniel? Bastante.
É verdade. E essa é uma delas também. Fala mais ou menos sobre isso. Que o cara, tipo, não consigo suportar a dor. E tempo cura, o coração despedaçado. Mas também que manda ficar com uma vadia, né?
É isso.
A temática é essa, só que essa é um pouco mais, tipo, oh, mas a música é bem alegrinha. Se vocês ouvirem, é tipo, I can't stand the heartache, so be the red railroad.
Eu acho muito a fuder isso no glam, no hard farofa, que é alegria pura ou é amor puro.
Mas nesse caso é um cara que diz que não está com o coração partido, mas que na música assim mesmo é alegrinha, entendeu?
Sim, a letra e a melodia não, nem sempre.
Aliás, aproveitando eu gostei desse seu comentário, vamos só pra deixar... Eu queria deixar claro uma coisa que eu queria falar antes.
O Daniel tá elétrico, ele tá com a macaca.
Tô.
Puta que pariu.
A gente começou a comentar aqui, cara, sobre
esqueci.
O que era esse álbum, né, cara? Que, tipo, mais puxado pro farofa.
Sim.
Mas tem muito, eu não sei se tu vai concordar comigo, ele tem muito, muito de punk rock, cara, nesse álbum inteiro, musicalmente falando, entendeu?
Não sei, eu acho que eu conheço pouco ele pra falar sobre.
É, por exemplo, Piece of Me, que é uma música que o Sebastian até hoje canta.
Que é o número 4 do álbum.
Exatamente, a próxima música do álbum, que é uma música mais pegada, digamos assim. Começa o riff, é muito. Que é um hard mais pegadão. O hard, na real, ele tem um pouco da tosquice do na questão de ser tosco, sabe?
Sim, sim.
Aqueles acordezinhos e tocando mais pegado. E essa música é uma música assim. Ao vivo, o Sebastian sempre começa com "You got a piece of me".
Cara, eu preciso ver um show do Skid Row, meu.
Cara, do Sebastian, né? Skid Row não precisa.
É disso que eu quis dizer. Mas é que se bem, eu penso, se eu for ver um show do Sebastian, eu não vou sair feliz. Porque
vai.
É que só se ele tocar muita música do Skid Row.
É, assim, ó, ele cada vez tocou no primeiro show ele tocou mais. Obviamente ele tinha um álbum ao vivo naquela época. Um álbum lançado. Quando ele veio agora, esse ano, ele já tinha o segundo álbum lançado. Então, obviamente, diminuiu o número de músicas próprias.
E o trabalho dele mesmo assim, solo, cara, é mais heavy, mais pesado, não me apetece.
Aí que tá, que é o tipo de som que ele gosta mais. E sim, que foi o que o Skid Row foi se tornando, né?
Sim, sim. No terceiro álbum em diante já tava virando isso.
O terceiro álbum virou uma pancadaria, cara. Inclusive os equipamentos que eles usavam eram equipamentos de heavy metal, tá ligado? Particularmente eu gostei mais do meio termo. Foi quando eles estavam indo do hard rock pro heavy, que foi o Slave to the Grind, que é o segundo álbum. E esse primeiro eu gosto pra caralho. Enfim, Piece of Me é nesse sentido, cara. É uma música, ela é um pouco mais pegada, assim. Ele fala sobre, eu preciso de uma dose de rock and roll.
Olha só.
E aí, mais ou menos isso, assim. É uma coisa mais podridão, assim, sabe? Tipo, eu não tenho sorte, não tenho dinheiro, mas uma coisa é certa, uma noite do meu amor não é o suficiente, ela quer mais e mais. Entendeu?
Nossa, que perigo.
É mais, tipo, é mais sujeirona, assim, essa música. Muito boa. Uma das minhas preferidas do álbum, dessas mais pegadinhas.
E a quinta música desse álbum, na minha opinião, a música mais foda desse álbum, uma das mais fodas do Skid Row, 18 and Life.
Preciso dizer que é muito foda. You and I
together in our life. Que animal.
Eu ganho errado.
Eu cantei a música do segundo álbum e levei o Daniel junto. Okay. Cantou errado, deu branco aí. Qual que é a 18 and Life, Daniel?
É a 18 and Life, cara, entendeu? Ah, olha só, procure. O refrão é aquela coisa que todo mundo conhece: 18 and Life, got it, 18 and Life, you go, it's last in the global, entendeu?
Eu cantaria se eu conseguisse abrir o Google. Mas tá complicado.
Essa é bom lembrar que ficou em quarto lugar na Wilmore.
Cara, essa música.
Wilmore Hot 100. Ele ficou em 100, é bom em português. Ficou em quarto lugar, assim. Ela tem um clipezinho que, se o Rômulo não colocar no post, eu recomendo vocês verem, cara. É muito legal o clipezinho.
Já está
complicado. É a história de um. Digamos assim. Como dizer?
Rapaz jovem.
É uma prisão, cara. Ele tem na life no sentido de pegou o resto da vida, entendeu? Que assassinou alguém. É uma balada que fala basicamente sobre isso. O Sebastian até hoje canta também essa música, graças. Já,
se não cantar.
Já tive a oportunidade de ver essa bicha louca cantando.
Cara, essa música eu nem sei como descrever. Tipo, se tu quer imaginar como que uma música de hard farofa de Glenn tem que ser, na minha opinião, escuta 18 and Life, que é isso aí.
Freaky was a young boy.
Isso!
era Harrison. Entendeu? Aí ele fala de um garoto, rico. Vamos,
tchau, eu vou lá ouvir essa música e foda-se o podcast.
Ah, o Skid Row tem esse problema, eu começo a falar, eu tô com vontade de ouvir todo o álbum.
Tô muito afim.
E aí ele dizia que, cara, não tinha dinheiro, tinha problemas em casa, andava nas ruas, e aí que ele conseguiu, foi preso e se fudeu, vai passar o resto da vida na cadeia. Fala de bebida, de arma, de atirar em alguém, bem, bem dramático, assim, aquela coisa bem de hard. E é uma melodia, música, cara, a música é sensacional, cara.
Se tu quer conhecer Skid Row, essa é uma das primeiras que tu tem que ouvir. E
essa é uma das que merecem, entendeu? Destaque. E tá no Guitar Hero, viu? Pra quem gosta. É, tem uma versão do Guitar Hero, chamada Rock the 80s.
Que é um dos melhores Guitar Heroes que existe, é esse aí, cara. É o setlist mais foda.
O setlist realmente, bom, não é de se duvidar, né? Só tu ver
o nome.
E é isso aí, cara. Eu acho que é isso que dá pra falar dessa música. Se vocês não se interessaram por nenhuma, ouçam essa. É só o que eu digo pra vocês.
E vamos lá, que temos bastante faixas ainda. E eu quero dizer, como o Murilo não tá aqui pra me encher o saco, eu vou ler o nome de todas as músicas, foda-se.
Acho isso muito válido e estou aguardando ansioso por esse momento.
Então, a número 6, Great Snake Shake. Tá certo, Daniel?
Não.
Droga, na trave!
Chama-se Rattlesnake Shake. Rattlesnake. Rattlesnake é uma cascavel, digamos assim.
Olha só.
E o shake é uma sacudida, uma balançada.
Ah, eu sei que todo ouvinte pensou merda, João.
É, exatamente. Então dá uma sacudida na minha cascavela. E pra variar, é uma música, voltamos ao estilo Sweet Little Sister, é uma música alegrinha, estilo farofão mesmo, hard rock alegre, mamãe sou feliz. Fala sobre uma garota novamente, a Vicky, né? Então fala que ela caminha pelas ruas do sul, aprendeu francês com os rapazes, que saiu dando por aí. Que ela é um docinho.
Vagabunda, né? Desculpa se a gente tem alguma ouvinte com o nome Vicky, mas que nomezinho de vagabundo.
E aí diz que ela vai lá de porta em porta, achar balança, né? Como uma cascavel, nossa, fica acordando até tarde, e que ela é gostosa e que vai pra lá. É uma história de...
Ele chega a ser engraçado de tão estereótipo que é de rock farofa, tá?
Exatamente, cara. É verdade. E é tipo a Sweet Little Sister. É a história de uma guriazinha que faz o diabo, só que só muda a letra e a música. Mas, assim, a temática... Vem a ser a temática do rock farofa, que é essa aí. Ou seja, não tem nada em especial que se pode falar dessa música. Apesar de ser... Como eu sou suspeito, cara. Eu vou dizer, eu gosto de todas as músicas desse álbum, sem exceção. Talvez só a última que a gente vai comentar. Que não é uma coisa que, ah, nossa, que essa música eu preciso ouvir. Mas todas eu gosto bastante, assim.
E eu estou de acordo com o Daniel. Concordo com tudo que ele falou. E a sétima música é You've Gone Wild, que é outro puta clássico.
Esse junto, eu vou te dizer agora, antes da gente terminar, vou dizer os três clássicos desse álbum: Eternal Life, essa agora, Youth Gone Wild, e I Remember You. Essas são as músicas essenciais desse álbum, inclusive são os três singles, né? Que eles lançaram, ou não foi só esse de single. Agora eu fiquei na dúvida. É, foram esses aí. Foram os três singles. As três, é isso: Eternal Life, I Remember You, Youth Gone Wild. Foram os três singles que eles lançaram. Na Billboard, a mais bem colocada dessas três foi, por incrível que pareça, não foi I Remember You, foi Eternal Life.
Eu queria abrir um parênteses aqui, só dizer que o Douglas tá ali fora do escritório batendo na porta e eu não vou abrir, ele que se foda, chegou atrasado, disse que não ia participar, vai ficar lá fora e tomar
no... Acho, deixa ele chupando uma jeba.
Vamos seguir aqui, eu e o Daniel sozinho. E o Cid, desculpa, Cid.
E o Gone Wild, cara, é o seguinte, é a música... Porque assim, ó, desses três que eu te falei, que nós comentamos, que viraram singles, essa é a única que não é balada. As outras duas são baladas e essa não é. Essa é uma música que é, tipo, coisas de jovens, não é mesmo? Youth Gone Wild, ou seja, juventude seja selvagem, é selvagem, sempre será selvagem. E o Pra vocês terem uma ideia da dimensão dessa música, o Sebastian tem tatuado no braço direito dele, no antebraço, ele tem tatuado essa frase.
Era isso que eu ia te perguntar.
Essa expressão, na verdade. Ele ficou numa... Em todos os três shows que eu vi do Sebastian, ele tocou essa música. Ele nunca, eu acho que não existe um show que ele vai deixar tocar essa música.
Eu tenho a impressão que é a música favorita dele, né? Do...
Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a música favorita dele, Skid Row, sim. Porque ele sempre toca a música, eu nunca vi ele deixar tocar, cara. É impressionante. Se pegar qualquer show, ele vai cantar Youth Gone Wild. Sempre ele... E ele sempre faz aquela manhãzinha antes da música. Ele pega e começa a apontar pro braço assim: You go wild. Aí a galera começa: You go wild. E aí, e eu, meu, sério, tem que botar um videozinho aí, cara.
Eu coloco. Só pra explicar pros ouvintes o que eu tô rindo, é que o Douglas foi embora bravo porque eu não abri a porta. Ficou todo revoltado. Beleza, então eu vou embora.
Deixa eu abrir a janela aqui só um pouquinho. Ô, Douglas! Vai se fuder, mano. Pega aqui, ó. Dobra a esquina e segue, ó. Segue, mas vai rápido.
Isso é pra aprender a não deixar a gente na mão.
Sabe o que é isso aí? Tem um nome isso aí, né, cara? Adestramento.
É, bem nessas.
Douglas tava passando pra sessão de adestramento e não pôde estar presente. Então... O Roman estava rindo ao fundo. Saibam que essa, então, como eu falei, a música, acredito eu, que seja a preferida do Sebastian, é a preferida de muita gente que ouve Skid Row. É uma das minhas preferidas. Nesse álbum eu tenho sérias dúvidas, mas essa é uma que eu, se tiver que escolher assim, olha, vai ter que escolher uma música desse álbum pra ouvir, eu ficaria em dúvida. Mas essa talvez fosse a primeira, cara.
18 in Life, pra mim, supera.
É uma música reconhecida por, putz, cara, muita gente, talvez muita gente que não conhece Skid Row talvez conheça a música. Alcançou lugares altos em várias paradas de rock and roll, principalmente nos Estados Unidos. É o que eu digo, no Brasil, considero eles muito subestimados, cara, infelizmente. Mas nos Estados Unidos eles quebraram muitos, como é que se diz, barreiras. E, cara, ficaram bem várias das paradas. Billboard Hot 100, Billboard Mainstream, Hot Tracks, que a Billboard tem vários tipos de paradas, né? E essa música ficou bem classificada em várias dessas. Inclusive, o que é mais surpreendente, na Inglaterra, cara.
Que loucura.
É, na Inglaterra, que não é uma das, tipo, dos fã-clubes maiores do Skid Row. Mas é verdade.
A Inglaterra nunca foi tão tudo glam, né? Nunca foi. Sempre foi um hard rock, mas roots.
Eles tinham aquelas coisas gay dele, mas era tipo...
É, lembrando que eu tô generalizando, é óbvio que
não existe. Não era aquela alegria toda do hard rock americano, né? E eu acho que era isso, cara. É uma música que vale a pena ouvir, cara. Mesmo, de verdade. É um baita...
Número 8 do álbum.
Aí que tá o problema. Depois de falar Youth Gone Wild, eu tenho que falar de...
Aquela brochada, né?
É, porque é uma música comum. É uma música... Voltamos pro hard rock farofa. Aquele... No sentido de... Porque como eu digo, o Youth Gone Wild era mais porrada. Era aquela, tipo...
Porrada!
As coisas pegando, assim, mesmo. Tipo, foda-se. E essa já voltou pra alegria do hard rock farofa. Aquela coisa de... Nossa, o mundo é um moranguinho, entendeu?
Que merda.
Que é essencialmente a essência do hard rock, né, cara? É muita alegria, muita energia.
Eu jurei que eu ia falar que a essência do hard rock é o mundo é um moranguinho.
E aí, tipo, fala aqui da mina também, que tá lá parada no ponto de ônibus, com as malas de couro de jacaré. E aí o cara tá de novo, curtiu o estilo da mina e tá apaixonadinho, diz que vai ser o super-homem dela. E é aquela coisa, tipo, ah, como ela é estilosa, lá parada na avenida, fumando um cigarro alemão. É uma frescura, cara. É o hard rock, ou seja... Voltamos pra temática de Sweet Little Sister e Can't Stand a Heartache, né? Então caímos de... E Rattlesnake Shake, na verdade, era essa, confundi. É a temática Here I Am, essa é a temática hard rock farofa de um cara que vê uma mina cheia de estilo e tá apaixonado e tá feliz com isso.
E a nona música do álbum, Making a Mess. É Mess, né? Não é Miss. Miss é quando é 2Z. Mess.
É, só tá com um E aberto mesmo. Making a Mess.
Que é um... Acho que é a única... Tem a composição do Sebastian junto, né? Do álbum todo.
É a única música que ele meteu a mão dele foi Making a Mess. Isso é a mais pura verdade. Aí o que que é fazer Making a Mess? Fazendo baguncinha, entendeu? Só que essa já não tem a ver com... Essa já não tem a ver com mulher, tá ligado? É mais, tipo, farra. Tipo, vamos para a farra. Aí tá lá o cara cantando blues, e aí tem a mulher, ele encontra a mulher contra o cara, e aí começa a dar porrada. E é uma, na verdade, descreve um cara que viu um cara com outra e saiu no, na porrada. E é por aí, cara. Então, um cara tá revoltado com a mina, e aí por aí vai. Por isso que é o fazendo zona, fazendo bagunça, fazendo... Não sei, o que o cara prefere a mulher morta do que do lado dele.
Nossa!
É, não, não, no sentido de tipo, ah, vai fuder, entendeu? Quero que tu morra.
Vadia.
No sentido de... É, isso, nesse sentido, exatamente. Então, mas é também, segue na temática hard rock, só que nesse caso, hard rock gordo, né?
Décimo lugar. Décimo lugar parece que é um ranking, né? É a faixa 10 do álbum. Essa eu acho que é... Eu não sou muito fã dela. Eu acho ela meio... Nhé. Mas é... Eu, na minha opinião, é a música mais conhecida do Skid Row. Que...
Sem dúvida nenhuma.
E essa aqui, eu tenho certeza que muita gente conhece a música e não sabe que é deles. E é o maior clássico deles até hoje. Que é I Remember You. Que acho que é a mais falada de todas, né, meu?
Vou te dizer aqui, ó. Com certeza absoluta. Isso que tu falou é muito real. Muita gente, se ouvir essa música, vai dizer... Conheço. E talvez muita gente dessas, muita gente, não saibam que essa música é do Skid Row.
Foi o que eu disse.
Sim, é isso que eu tô dizendo, tô concordando contigo. Eu acho que isso é muito provável que aconteça.
Mas eu pessoalmente, eu não curto ela muito. Acho ela.
Cara,
arrastada demais, chorada demais.
Que empalou minhas dores de cotovelo.
Ó, o pequeno Daniel. Curte demais sobre o pequeno Daniel chorando por amor. O
pequeno Daniel sofria ouvindo essa música. Enquanto era desprezado pelas garotas, entendeu?
Ai, foi por isso, por ser muito chutado pelas garotas, que tornou-se nesse cafajeste.
Não, jamais. Eu não sou cafajeste, eu sou um cara muito bem comportado.
Não mais, né? Não mais.
Não, nunca foi. E.
Seu cara.
E, cara. Seu canalha. Cara, é uma bela balada, fala essencialmente de um cara que tá sentindo falta da mina e que vai lembrar ela pra sempre e que escrevemos cartas de amor na areia e é uma loucura. É uma... Para apaixonados e dores de cotovelo, olha, recomendo fortemente, amigo, se você não conhece essa música, faça isso agora e vai ouvir enquanto eu tô falando, inclusive.
Tá, porque, tá cara... ouvindo, porque tá tocando no fundo, né?
É, mas pode botar o clipe no YouTube ali, se tu não botou no post também.
Ah, vai me fazer por todos.
Tem o clipe, foi o primeiro clipe, não, o segundo clipe do Skid Row que eu vi, foi esse, depois de ver aquele de... o que eu vi primeiro do segundo disco, porque esse é o clipe do primeiro ainda, sim. Mas eu não conhecia. E, cara, muito bom, um sonzinho que, tipo, toca na alma, entendeu?
Pra ti que tá curtindo uma deprê aí, ouve agora.
Pô, sério mesmo, cara. Foi número 6 na Billboard Hot 100, né? As melhores... As 100 mais quentes do Billboard.
Sucesso, como mesmo.
Ficou em sexto lugar. Em 23º na Mainstream Rock Tracks da Billboard também. E na Inglaterra foi 36º. Ou seja, uma música, de novo, uma música de Skid Row na Inglaterra. Foi 36º, é bem surpreendente. O Sebastian toca em alguns shows ainda hoje em dia essa música.
Canta.
Não, às vezes ele não canta inteiro, às vezes ele canta um trecho e mistura com outro e não canta inteiro. Mas, cara, olha só que divertido isso. Pra vocês terem ideia do mel que há nessa música. Ela é incrível, olha que louco, cara. Ela foi a música número 1 a tocar em bailes de formatura em 1990 nos Estados Unidos.
Olha só que bonito.
Acredita
nisso, formaturas.
Cara.
Com Skid Row, I Remember You, sucesso.
Tipo, é aquela coisa assim, estou indo embora do colégio, vou pra faculdade, minha gatinha vai ficar aqui, e aí vira... Porque é aquela coisa de saudade, entendeu?
Aposto, essa música... Aposto que era a música que o rei e a rainha do baile dançavam.
Certo. Fica. E aí, cara, uma linda canção mesmo, de verdade. Eu fico tocado a cada vez que a ouço, já tive a oportunidade de cantá-la.
Canta aí.
Não farei isso agora, porque ela é tão boa que eu não quero fazer isso aqui nesse momento.
precisa de toda uma preparação.
Sério, é que assim, ó, nesse sentido, essa pra mim, talvez assim seja mais, ó, meu Deus, mas...
Eu tô sentindo que essa música significa muito pra ti, Daniel. Me conta o que que houve, que momento que tu passou com ela, além das dores de cotovelo. Teve algo especial, né?
O que que houve é o ouvido.
Era a tua música e da tua namoradinha, né, na oitava série.
Eu dancei no baile de formatura.
Não mente que teu baile de formatura tocou só Chuck Berry e Bill Hart.
Mentira, como assim, cara? Eu tava na oitava série com o Skid Row, mas tô com o Chuck Berry no baile de formatura. Eu confundi
as coisas. Ah, Daniel é atemporal.
É, eu vivi em todos os tempos. Eu vivi em todos os tempos. Eu não consigo me decidir o que eu prefiro desse álbum. Eu vou ficar em dúvida eternamente entre as três que a gente comentou. Que foram os três singles. Não, não por acaso viraram os três singles desse álbum, né?
É que tá lá.
Ah, não, mas Valmeu, vai dizer. Tem como discordar dos três singles?
Não, não tem, não tem.
Tem como, cara. Foi, tipo, escolheram a dedo, tá ligado? Essas três músicas.
E ainda dá pra pôr Piece of Me ali junto.
Mas essas três tá bom, já dá pra...
E vamos pra última, pra dar aquela broxada de novo.
Ah, cara, essa é o tipo de música de despedida quando tá subindo as letrinhas.
A música dos créditos, Midnight / Tornado, como assim?
É, eu nunca entendi o que que significa isso. É verdade, cara. Não é uma música, é um troço chatinho, bagaralho, entendeu? Fica tocando uma guitarra ali, ué.
Música de créditos.
É, cara, é música de créditos, foi o que eu comentei. Eu não... É até bonitinho o vocal. The night approaches after dark, you have no chance. O vocal é bem trabalhadinho, cara. A melodia é bonitinha do vocal, assim. Gosto bastante dela. É uma música agradável até de cantar, inclusive. Assim, ó, a gente tá falando desse jeito, mas ouçam, vale a pena ouvir, né? É que depois de falar dessas músicas todas, cara...
Ouçam o álbum todo, cacete. Aliás, não só ouçam, mas comprem o álbum na Saraiva, no link aqui embaixo. Apenas R$39,90 o álbum do Skid Row. Saraiva.
Voltando a essa faixa, cara, é uma faixa que fala ali da noite vai chegando e a lua vai dominar o céu e só precisa. Só, a única coisa que precisa é tipo, que você precisa do meu amor, então você se alimente do meu amor.
Que bonito.
E a melodia é boa, cara. Eu gosto muito do vocal dessa música, pra te falar a verdade. A música em si, tipo, o instrumental é bem simples, meio. Entendeu? tipo, não tem nada que chame a atenção. O vocal eu acho muito legal, a melodia vocal eu acho muito legal mesmo. Então, assim, voltando a dizer, por mais que a gente tenha falado menos dessa música, cara, é um dos poucos álbuns, né, que eu gosto de todas as músicas.
Olha,
todas. Não tem uma música que eu diga assim, bah, essa aqui eu não preciso ouvir. Tipo, gosto de todas mesmo, cara. Ouvo ótimo, ouço sem problemas.
Ou seja, uma das maiores recomendações. Uma das recomendações mais recomendadas que a gente já
pra
fez.
Pra quem gosta de hard rock, rock farofa, pra quem não conhece ou acha que não gosta, ouve e dá uma chance.
Pra quem não conhece, não sabe se gosta, ouve os três singles que a gente falou antes.
Exatamente, ouve, de novo, não sei se o Romulo vai separar isso, mas é I Remember You, 18 Alive e Youth Gone Wild. São os três singles.
Essas três é obrigação você ouvir pra dizer se gosta ou não.
Exatamente, se não gostar, beleza. Se achar legal, ouve o resto do álbum, cara, porque todo ele é bom. Eu gosto todo. Então, assim, se tu curte um hard rock farofa, hard rock normal, é um hard rock anos 80, ouve esse álbum que, velho... Se tu não gostar, tu não gosta de hard rock.
É, é um dos melhores do gênero. E compre na Saraiva, R$39,90.
Saraiva?
Saraiva. Então, queridos amigos, vamos nos despedindo, chegamos até aqui. E eu vou dizer que eu gostei, Daniel, gostei. Eu acho que não vamos convidar mais ninguém, vamos gravar sempre só eu e tu, que fui.
Eu não sei, cara, depois eu vou ver se o Douglas não tá dormindo na porta ali.
Tá dormindo no capacho, tá ligado, lá de fora. É contigo, Cid.
Em que Tartan, enviado por Sargon, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço.
Ai, eu tô rindo, mas eu não entendi nada, Cid.
Isaías 21.
21 ou 20,1?
21.
Tá, mas é o número 21?
Eu disse 21. Estação Primeira de Mangueira, nota 10. Vou narrar as notas do carnaval.
Pô, a gente podia fazer um freela, né, narrando as notas mesmo, aí ó, dinheiro pra te ganhar no verão.
Não preciso. Ai.
Então, queridos ouvintes, se você quiser mandar e-mail pra gente ler aqui no ar ou pra gente responder pra vocês, só clicar em Fale Conosco no canto superior direito do site, ou clicar aqui embaixo, tem Fale Conosco também. Eu nunca tinha falado isso, mas sempre tem Fale Conosco aqui embaixo no post, é só clicar ali.
Tá, não, vai.
Curta também nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/crazymetalmind. Lá a gente posta notícia, foto e tá interagindo com vocês o tempo inteiro. E tem os Twitters aí embaixo pra seguir a gente. Como de praxe, virou costume agora. Agora algum doente mental, algum louco, enviar e-mail pra gente. Dessa vez a gente recebeu e-mail de O Funkeiro. O assunto foi podcast. Ele disse o seguinte: e aí, roqueiros demoníacos, queria dizer que gostaria de perguntar o que é podcast.
Tá, meu, cara, certamente é o...
É cada louco que aparece.
Mas sabe o que é melhor? O cara botou, eu não sei se é verdade, porque ele só tem posto, mas ele botou o funkeiro@hotmail.com. Eu acho que...
Mas enfim, vamos responder a pergunta. Podcast é um prato típico da cozinha jamaicana.
Rock Days mandou um e-mail para nós. Rock Days diz: e aí, galera do Crazy Metal Mind, gostei do último podcast, mas, e não mais, como ele escreveu, todas as notícias que vocês falaram, eu já sabia. O cara é praticamente o redator, né, de notícias do Rock. Até porque eu sou um vagabundo que não quer nada com a vida. Nós também. Então, sempre a par dessas notícias. Queria deixar uma dica. Vocês poderiam fazer um podcast sobre álbuns ao vivo. Eu não gostava, mas ouvi os álbuns certos e comecei a gostar. Meu amigo, como assim eu não gostava de álbuns ao vivo? Tipo, ah, esse álbum ao vivo vai ser ruim. Como
não,
assim,
não, cara? Eu entendo. É que tem aquele negócio. É que,
mas,
ó.
Meu querido,
é discussão pra mais um podcast. Isso.
Não, discordo. É bobagem. E aí, enfim, ele que conheceu alguns legais e começou a gostar. Falem dos mais famosos e bons, claro. Tipo o álbum ao vivo desse DC. Nós já comentamos, não discorremos a respeito, mas já foi comentado que é um dos melhores álbuns ao vivo que existe. Speak of the Devil do Ozzy. E era isso. Até mais. Sim, cara, vai acontecer. Pode deixar.
Faremos. Tem uma live do Kiss também embaixo.
Mas não porque, vamos fazer um especial de álbuns ao vivo. Não, vai ser um álbum porque é bom.
É isso aí.
E temos vários exemplos de álbuns bons ao vivo.
Próximo e-mail. Que eu vou ler assim que o Daniel passar as folhas.
E nesse momento.
Eu canso aí.
Nosso amigo de Mianas.
Pega a folha do fax ali. Não,
de Mianas.
E-mail de um ouvinte novo. Olha só, não sei se é novo, mas é o primeiro e-mail. Aurélio, de Divinópolis, Minas Gerais. Olha só, o Brasil inteiro ligado no Crazy Metal Mind.
Cara, podia mandar uns pão de queijo pra nós, por favor, né?
Ele diz o seguinte, sobre o podcast Death Metal. Saudações, descobri o blog faz pouco... É site. Descobriu o site faz poucos dias e a junção de humor com informação é muito boa.
Obrigado.
A recitação da bela canção do Cannibal Corpse pelo Cid Moreira realmente foi algo genial. Algo a declarar-se?
Ah, eu fiz com todo amor, toda paixão e sentimento. Eu cheguei a gozar sangue.
Ele dá continuidade aqui. Algo que somente se vê no Crazy Metal Mind. Muito obrigado. Em relação ao estilo Death Metal, bom, eu realmente...
É.
Bom, é realmente um lixo. Acho que vocês compartilham a mesma opinião.
Não, jamais, ó.
Minha dica é um podcast sobre Black Sabbath. Sem essa banda, vocês não teriam esse blog. Site! Mas continue assim que é só sucesso. Vai rolar de sábado, a gente tá programando já faz um tempinho aí. Vai rolar.
Vamos
só.
Nessa, a gente tem diz isso pra todo mundo, meu amigo.
Tenham paciência, pequenos gafanhotos.
Não, é que assim, ó, a gente diz isso pra todo mundo sugere alguma coisa. E claro, a gente não tem como gravar tudo que vocês sugerem, né? Inclusive, nem o que a gente sugere a gente consegue gravar, porque são muitos assuntos e poucos podcasts.
É que assim, ó, e alguns...
alguns, a gente tem alguns amigos paus nos cus que nos deixam na mão. E aí fica só eu e o Romulo aqui gravando.
Pessoal, né? É o seguinte, eu vou explicar aqui. A gente grava um podcast por semana. Ou seja, é um assunto por semana. Então as bandas grandes e até as... Cara, a gente vai falar de tudo ainda pra frente. A sugestão de vocês é mais pra gente saber o que vocês estão querendo ouvir logo. Pra gente saber o que tá mais interessante fazer no momento. Mas gravar, a gente vai gravar sobre quase tudo, porque a gente não tem planos de parar de fazer essa bagaça aqui, porque a gente se diverte horrores.
É verdade, é verdade.
Mas continue sugerindo pra gente saber o que vocês estão afim de ouvir na semana ou no mês, por aí.
Se vocês não tiverem afim de ouvir nada, vocês não precisam mandar nada, viu? O próximo foi o nosso amigo drogado esquizofrênico Hudson Shaolin, que diz, eu não vou nem ler o assunto porque não vale a pena. O corpo da mensagem diz ele aqui, e aí pessoas de merda que fazem essa bagaça, eu não sei de quem ele tá falando. Agora dou risada quando o nosso risada de virgem, que é o Romulo, chama o Daniel de Axel Zete, e isso é minha culpa. Espero que não fique bravo, meu amigo. Nossa, eu estou muito bravo.
Daniel, ele deve se orgulhar muito de ter te apelidado, entre aspas, de Axel Zete, porque em todo e-mail ele fala que a culpa é dele, ó. Pessoal, foi o Hudson Shaolin que chamou o Daniel de Axel Zete pela primeira vez, tá bom? Creditado, deu, segue.
Falando em Daniel, que vim eu à pauta, né? Como ele sempre posta aquelas injustas fotos de degustação de cerveja, que eu, inclusive, acabei de postar no Facebook, leia esse Pinguço Master, diz ele. Eu comprei umas aqui que vou postar e vou marcar ele via Facebook. Acho que essa ele não bebericou ainda e vai curtir. Pra saber, Hudson, eu tomo as melhores cervejas do mundo aqui em casa. Então tu não vai conseguir nada que eu já não tenha, no mínimo, tomado melhor.
Nossa!
É só pra te deixar claro. Cara, muito bom ouvir mais um podcast sendo conversa de salão. Ó, tá aí um cara que gosta de conversa de salão. Ao contrário do nosso outro amigo que já ouvia todas as notícias. Eu sempre acho os melhores, pois as conversas são mais soltas e vocês ficam muito bichas mode on. Então vemos que nosso amigo Hudson gosta de bichas, né? Então a risada é certo que é garantida. Demoraram pra fazer de novo, mas ficou muito bom. Cara, isso é uma coisa que é verdade, a gente demorou. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que gostam do
conversa
de salão. Porque assim, ó, é uma coisa interessante a conversa de salão. Pra quem nunca ouviu ou mal conhece o podcast, muita gente não ouve. Porque fica tipo, ah, que é isso? Não é um assunto que chama atenção, entendeu?
Pois é.
Mas o legal, cara, é que quem ouve e conhece... Volta e ouve de novo.
É exatamente isso. O Converso de Salão é ruim pra ouvinte novo, mas é perfeito pra ouvinte antigo, tá ligado?
Daí então, gente... assim, ó, ele tava aqui, ó. O Hudson tava com problema que ele não tava conseguindo baixar em casa, no computador, no carro, na fazenda, numa casinha de sapê. Ele não tava conseguindo fazer em lugar nenhum.
Então, queridos ouvintes, eu vou ensinar pra vocês como baixar o podcast pra quem não sabe ler, porque tá escrito embaixo de todo o podcast. Você clica, se você não quer ouvir online, você clica, ali embaixo do player tem um botãozinho escrito download. Você clica ali. Ele vai abrir outra página com somente com o player, ou seja, por isso que muita gente pode não saber como baixar, porque ele abre outra página com o player. Nesse player que abriu em outra página, você clica com o botão direito e vai salvar como, salvar link como, salvar vídeo como, aparece de várias formas. Clica ali, bota, escolhe a pasta que tu quer que salve no teu PC e ele vai baixar lindamente. Era isso, próximo e-mail. De Leonardo G, se não me engano, mais um ouvinte novo. Cara, eu tô emocionado aqui, mais um ouvinte que nunca tinha mandado e-mail.
Eu vou às lágrimas com isso.
O assunto é Dr. Zerhard. Daniel tá famosíssimo, todo mundo só quer saber do Daniel.
Eu gostei do Dr. Zerhard, viu? Muito obrigado pelo doutor aí. Fez muito bem.
Diz o seguinte, e aí galera do Crazy Metal Mind, gostaria que nosso Ezerhard tirasse...
Vê que eu virei patrimônio público, né? Nosso, como assim, cara?
Gostaria que o nosso Ezerhard tirasse uma dúvida minha. Por que a raiva de vossa senhoria contra o Glam? Sendo que o seu amado Gun sempre foi um pouco influenciado por esse grande estilo. Falou, continuem com esse grande trabalho. Muito obrigado, vamos continuar assim. Daniel,
amigo,
é contigo.
Da onde tu acha que eu odeio? Em que momento eu deixei... Eu que não sei. Em que momento eu disse, eu dei a entender que eu não gosto de Glam?
Inclusive, tu falou e elogiou pra caralho esse podcast, que é um álbum de Glam. Eu acho que ele falou isso por causa do Poison, que tu sacaneia, por causa do Bon Jovi, mas são...
Pode ser, assim, ó, é que assim, ó, o que acontece? Eu falo do estilo porque é ridículo, entendeu? Tipo, aquele cabelo com glitter na cara, batom... roupinha de oncinha, os caras, todos eles tinham que parecer mulheres, se faziam de viado, todos eles tinham que fingir que eram viados, e é verdade, tu sabe disso, eles faziam pose de viado e não sei o que, tipo, só faltava dar a bunda pra entrar no estilo, entendeu? Isso eu sempre achei ridículo. É, eu sempre achei ridículo, mas o som eu curto pra caralho, cara. Quase todas as bandas glam, e que é o hard rock dos anos 80, como a gente comentou, como a gente vai comentar futuramente, eu gosto, cara. Gosto mesmo, Skid Row, como comentamos hoje, é uma banda muito hard glam, hard metal, entendeu?
Já eu curto tudo, é por isso que eu faço chapinha e pinto o olho, sou puto mesmo.
É. Próximo. E é, cara, não odeio, cara, gosto bastante, assim, só é que eu tiro sarro porque é realmente ridículo, entendeu? Mas eu gosto.
É isso aí. Esse foi Daniel Ezerhard esclarecendo dúvida dos ouvintes. Tails mandou e-mail respondendo.
É muita emoção. Tails mandou e-mail. Chorei.
Respondendo.
Vamos ao e-mail.
Ao cover, será que ele fala do cover que mandou semana passada? Vamos ver.
Veremos.
Vai que atua, Cid.
Deus, filho único do rei Negritude. Assunto o de sempre. Olá a todos os Crazy Metal Minders. Sendo eu o discípulo absoluto do mestre Cid, engajei-me na missão de dedicar minhas horas procurando no Google por foto do mestre Cid Moreira para publicar minha Bíblia ilustrada do Alvo Amor, que estou escrevendo. Surpresa, mestre! Quando procurava por uma foto para ilustrar um trecho do livro de Levítico, capítulo 54, versículo 12, para ser mais preciso, deparei-me com um sinal de grandeza incomensurável, a foto de Cid hidratando sua amarrotada pele em sua luxuosa banheira.
A foto tá no post, ouvinte.
Como podemos ver de maneira clara, isso foi um sinal descarado. E Cid é o Messias da Era de Aquário. Depois de tal revelação, fiquei durante 6 dias no deserto, agradecendo ao onisciente Cid por eu ser o primeiro tocado pelo Alvo Amor. PS, quanto ao Nails, vide o título do e-mail. Falsos profetas, um aviso. Cid cagará no seu cadáver. Levítico 54, 12.
Você tá virando doença já, cara. Cara, tem que internar o Tails, que ele tá ficando doente.
Inclusive, ele vai acreditar nisso mesmo.
Então, queridos ouvintes, até a próxima. Muito obrigado.
Beijo no coração. Beijo na testa de vocês.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.